Que privilégio, né, a gente participar de um culto assim, né? Pode sentar aí no teu lugar. Obrigado, viu? Vocês abençoaram a gente hoje aqui, viu? Privilégio, estava sentado ali, ouvindo a igreja cantar e... meu coração se emociona, né, de ver tantas oportunidades que temos de testemunhar um amor tão grande de Deus e saber que esse Deus nos envolve com o seu amor, nos envolve com a sua graça, nos envolve com o seu cuidado, cuida da gente de uma forma muito especial mesmo. Queria que você abrisse a sua Bíblia, ou acessasse a sua Bíblia aí lá em Lucas, no capítulo 10, versículo 27, nós vamos ler um versículo aí, e depois nós vamos ler um versículo lá de João 14, versículo 6. João 14, 6. Nós vamos ler junto, vai ser projetado ali. Vamos ler o texto junto ali de Lucas. Primeiro versículo aí, Derico, por favor, projeta para a gente. Vamos lá. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como a si mesmo. E João 14, 6 diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Essas são palavras do próprio Senhor Jesus. Feche teus olhos. Vamos clamar para que o Espírito Santo de Deus tenha liberdade para falar conosco. Deus amado, obrigado, Senhor, por esta noite. Clamamos, Deus, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor tenha liberdade para falar ao nosso coração, Deus, nessa noite. Espírito Santo de Deus, tenha liberdade, Deus, para falar ao nosso coração. Que somente a Tua voz seja ouvida nessa noite. É o que clamamos, ó Deus, na Tua presença, em nome de Jesus Cristo. Amém. Construindo pontes para compartilhar o amor de Deus. É um pouquinho sobre isso que nós vamos conversar, que eu quero compartilhar com vocês um texto, dentro desse texto, algumas coisas que Deus tem trazido ao meu coração. Hoje pela manhã, aqueles que estiveram aqui ou acessaram pela internet, pastor Roberto trouxe uma mensagem muito preciosa, apontando para o céu, ali dando dicas práticas no caminho de Romanos, onde apresentava a salvação em Cristo ali, através de nós reconhecermos quem somos diante de Deus, que necessitamos do amor desse Deus. E hoje nós vamos trabalhar um pouquinho a respeito de como nós, no nosso dia a dia, podemos viver um estilo de vida que faça com que isso se torne algo muito prático, que faça parte da nossa vida, o nosso jeito de viver, construindo pontes, e construindo pontes através dos nossos relacionamentos. Vocês já pararam para pensar a quantidade de pessoas que passam pela nossa vida? A quantidade de gente que Deus traz de um jeito ou de outro para perto de nós? E se nós pudéssemos fazer uma conta, aí seria uma conta muito grande de pessoas que passam pela nossa vida. Pessoas que a gente conhece, pessoas que a gente convive durante um tempo, pessoas que às vezes simplesmente fazem parte de uma rotina de vida nossa. Mas quando nós refletimos a respeito disso, nós vemos que os nossos relacionamentos fazem com que a gente conheça muita gente. Essas pessoas passam pela nossa vida, algumas fazem parte, marca, impacta a nossa vida, e outras simplesmente passam por nós. Algumas passam até mesmo sem a gente perceber. Mas o tempo todo nós estamos nos relacionando com pessoas. Por isso o nosso desafio é nós olharmos um pouquinho, com uma lupa um pouco mais próxima a respeito dos nossos relacionamentos. E é sobre isso que nós vamos refletir um pouquinho. Os meios de comunicação têm mostrado nas últimas semanas a ponte da Venezuela lá que fora interditada, né? O presidente ali da Venezuela, todo mundo aí sabe da confusão que está acontecendo ali dentro da Venezuela, já não é de hoje. Houve primeiro o fechamento da ponte que dava acesso ao Brasil e logo depois o fechamento da ponte dessa daí que vocês estão vendo que dava acesso ali à Colômbia. E nós vemos ali que aquela ponte, quando fora fechada, ele vai lá e coloca uns containers, ele interdita. Então você vê que tem uma ponte até muito bonita, uma ponte legal de se ver, mas uma ponte que, por causa daquilo, se tornou uma ponte praticamente inútil. Agora, quando nós pensamos no impacto dessa decisão, nós vemos que as pessoas não mais poderiam passar de um lado para o outro, os carros não poderiam mais passar de um lado para o outro. O relacionamento ali fora quebrado, e as pessoas não conseguiam mais ter acesso ao outro lado, porque fora proibido. E além do problema mundial que estava acontecendo ali, há um vácuo entre um lugar e outro, entre um país e outro. E por mais que a ponte seja bonitinha, hoje, daquele jeito, ela praticamente perdeu a utilidade. E é assim que acontece quando uma situação, uma decisão como esse presidente tomou, é assim que acontece. Agora, para que servem as pontes? As pontes servem para ligar pessoas, para ligar povos, para ligar nações, para dar oportunidade para as pessoas transitarem, unir algo que esteja separado. É para isso que serve a ponte. E a palavra de Deus, ela começa a apresentar a Jesus Cristo como elo de ligação entre nós, homens, pecadores, e o próprio Deus. E existe um vácuo no nosso relacionamento pelo pecado. Existe um vácuo pelo pecado. E esse vácuo, quando nós entendemos o amor de Deus por nós, e quando nós entendemos o sacrifício de Cristo, o pecado ele é apagado pela ponte que Cristo faz. Por aquilo que Cristo fez através da sua morte e ressurreição, nos dando a oportunidade não de vivermos longe e afastados e separados de Deus, mas nós começamos a ter a oportunidade de experimentarmos uma aproximação, uma ponte feita pelo sangue de Cristo, um elo de ligação. Por isso que, quando a palavra de Deus apresenta Jesus como o caminho, a verdade e a vida, ele está dizendo, olha, é algo que faz a ligação, você venha na minha direção, eu estou aqui indo à sua direção e eu espero que você entenda e compreenda isso. E aí, de repente, aquele abismo não mais passa a existir. Não mais passa a existir. Porque algo aconteceu de diferente ali, dando a oportunidade para que eu e você, para que nós entendamos que quando nós reconhecemos que somos pecadores e permitimos que esse Senhor habite o nosso coração, a nossa história começa a ser reescrita com o sangue de Cristo, o sangue do Cordeiro sem pecado, que nos dá a oportunidade de termos esperança não só no presente, mas no futuro de vida eterna. Preciosa palavra, né? Agora, essa informação ela é fundamental para que a gente tome uma decisão e se posicione diante de Deus. Essa informação ela é muito importante por causa disso. Mas essa informação não serve simplesmente para trazer a mim e a você a salvação, mas ela abre uma oportunidade para que a nossa vida se torne uma ponte de salvação para as pessoas, onde nós vamos atrair essas pessoas ao amor de Cristo. E assim, os nossos relacionamentos se tornam pontes para compartilharmos no amor de Deus. A nossa vida se torna ponte para que a gente possa compartilhar o amor de Deus. E isso vai acontecer no nosso dia a dia. Isso vai acontecer nas pessoas que fazem parte. Lembra que eu falei de um monte de pessoas que passam pela nossa vida? O nosso olhar vai olhar de forma diferente para alcançar essas pessoas através do nosso testemunho, do nosso jeito de falar, do nosso jeito de agir, do nosso jeito de crer. Eu me lembro que quando eu estava na Band, eu trabalhei quase 18 anos e eles me chamavam de pastor lá. Né? Pastor. E às vezes as pessoas que visitavam a TV viam eles me chamando de pastor e a pessoa falava assim, por que eles te chamam de pastor? Eu falo, porque eu sou pastor. Ah, você é pastor, né? E ali criou-se uma cultura. E ali virou meu nome, né? Praticamente pastor. Só que quando uma pessoa estava passando por algum tipo de dificuldade, eles me chamavam no cantinho e falavam, ore por mim. Eu tinha um repórter, que hoje ele está em São Paulo, que ele falava assim para mim, ele falou, você que é mais perto do homem lá, peça por mim lá, porque ele vai te ouvir. Porque a pessoa via de alguma forma, que a nossa vida, ela faz esse elo e essa ponte. Os nossos relacionamentos nos aproximam. Aproximam as pessoas de Deus, né? Por isso que o amor de Deus é demonstrado através da nossa vida, da nossa atitude. Quero que você veja aí uma ponte muito especial. Dá uma olhada nessa ponte aí, ó. Para que serve essa ponte aí? Tá ligando nada, né? Acho que é para um heliponto, né? Para pousar helicóptero. Então, quando a gente olha uma ponte dessa daí, eu gosto de tentar fazer um paralelo com os nossos relacionamentos, quando nós não temos intencionalidade em usar o nosso relacionamento para testemunhar do amor de Deus. Acaba se tornando uma ponte quase que inútil. Acaba se tornando uma ponte onde os relacionamentos às vezes são superficiais e vazios. E quando isso acontece, quando nós nos relacionamos com pessoas sem intencionalidade, sem nós testemunharmos o amor de Deus, que Cristo pode mudar a vida daquela pessoa eternamente, o negócio fica meio vazio, meio sem sentido, ligando quase nada a lugar nenhum, né? Por isso que, quando os nossos relacionamentos são assim, falta a cerejinha do bolo, não falta? Falta também o molinho do macarrão, para dar toda a diferença, né? Falta uma sobremesa gostosa depois de uma refeição, um cafezinho gostoso. E eu confesso para vocês que quando eu estava preparando isso aqui, eu falei, que exemplo de gordo, né? A gente emagrece, mas a cabeça continua gorda. Mas é assim mesmo, gente. A gente tem a sensação de que está faltando algo. A gente tem a sensação de que Deus pode fazer mais através dos nossos relacionamentos, fazendo com que as oportunidades que Deus nos dá... Pastor Roberto trouxe uma palavra hoje pela manhã que ele disse assim, olha, ele contou a história de uma mulher, de uma igreja que eles plantaram lá nos Estados Unidos, e uma senhora que teve um marco na vida dele que foi impactado. Aquela pessoa trabalhava com uma senhora que durante muitos anos eles trabalhavam juntos, e aquela senhora aceitou Jesus. E de repente aquela senhora chega para aquela mulher que era cristã e falou assim, a gente está junto há tanto tempo, e por que você nunca me falou e deu a oportunidade de eu aceitar Jesus? E aquela senhora ficou muito impactada com aquela palavra. E a moça falou assim, e se eu morresse? Se eu morresse eu ia para o inferno. E aquela história marcou a vida daquela senhora. E ela mudou o jeito dela de viver. Que as pessoas que passavam pela vida dela iam sim ter a oportunidade de conhecer o amor de Cristo. E ela escolheu fazer com que os relacionamentos dela se tornassem uma ponte de elo de ligação para que as pessoas conhecessem o amor de Cristo. Conhecessem o amor de Deus. Hoje eu paro, olho para trás depois de meus tantos anos de vida profissional na TV. E às vezes eu fico com o coração muito apertado, gente. Porque tantas pessoas passaram pela minha vida que eu não testemunhei. Que eu sequer disse uma palavra de bênção sobre a vida daquela pessoa. E eu já tive conversas muito sérias com Deus a respeito disso. Por isso hoje o meu jeito de viver é diferente. Se eu estou dentro de um Uber, Deus não me colocou ali por um acaso. Ele vai me dar a oportunidade de eu dizer para aquele homem que está, ou aquele motorista que está do lado, dizer, olha, Deus ama você. Não deixe de pensar nisso durante esse dia. E a gente faz escolhas na nossa vida. Escolhas para que isso mude. Por isso que amar a Deus nos leva a construirmos pontes para ligar pessoas. Pessoas que estão feridas, pessoas que estão machucadas, pessoas que estão tristes. Pessoas que às vezes estão desesperadas a ter um encontro com um Deus que ama, que cuida e que muda a história de uma forma completa. De uma forma completa, de uma forma especial. E aí as nossas vidas acabam se tornando um empreendimento de engenharia de Deus, da engenharia de Deus. E nós viramos construtores de pontes, de elo. Nós viramos construtores que vão fazer com que o caminho encurte entre Deus, Jesus Cristo e as pessoas. E aí nós estamos entendendo a nossa missão no reino de Deus, que é fazer discípulos de todas as nações, que é ensinar, é batizar, é por onde nós estivermos, nós vamos deixar a marca do sangue de Cristo no coração e na vida daquelas pessoas. Por onde nós fomos, intencionalmente, nós temos a oportunidade de fazer discípulos. Vamos olhar um pouquinho na palavra de Deus, alguns relacionamentos que aconteceram, alguns encontros e relacionamentos. Eu gosto muito daquela história de Jesus e a mulher samaritana. Quando Jesus e a mulher samaritana, eles se encontram ali no poço, Jesus estava sozinho, os discípulos tinham ido à cidade buscar comida, e ali Jesus vê aquela mulher e imediatamente começa uma conversa com ela. Ele chega e fala assim, dá um pouco d'água aí. E ela diz, opa, você não sabe que nosso povo não se conversa, não. E ali ele começa a conversar, ele começa a falar a respeito de bênção, ele começa a falar, olha, eu sou a água da vida, se você provar, você não vai mais ter sede. Mas ele aproveita aquela oportunidade. Eu fico imaginando se Jesus ali fosse como uns de nós aqui, né? Como bom curitibanos, né? A gente já está ali na beira do poço, aquela mulher ia chegar, talvez ela ia olhar para a gente... Talvez ela até oferecesse um pouquinho de água, a gente ia dizer, não, estou de boa. Ia ficar do lado. E como chegou aquela mulher, eu talvez ia até sair de perto e eu ia sair fora. Não ia ficar, talvez eu não goste muito de conversar. Se eu reclamo quando pede para cumprimentar o irmão do lado, imagina só falar com a pessoa, né? Mas eu fico imaginando, gente, que Deus às vezes... ensina através de um comportamento desse do próprio Cristo, de que nós temos a oportunidade, onde quer que estejamos, para nos relacionarmos, para testemunharmos. E quando nós não aproveitamos as oportunidades em nossos relacionamentos, às vezes a gente está entulhando as pontes que talvez existem. Talvez existe elo de ligação e pontes já dentro do nosso relacionamento de pessoas que nós conhecemos, mas que está lá um container, igual aquele do Maduro, né? Lá na ponte, que está... está fazendo com que aquilo aconteça. E aí os nossos relacionamentos, falta intencionalidade. E aí as portas acabam quase que por ficar fechadas. Nós temos o apóstolo Paulo servindo de ponte ali com o Filemon. Quando ele escreve a carta de Filemon ali, dizendo, olha, Filemon, estou escrevendo o seguinte, tem um escravo chamado Onésimo que deu mole contigo aí, ele pisou na bola com você. Mas ele teve a vida dele mudada, e eu estou pedindo que você receba-o, e não só receba-o como escravo, mas como irmão. E ali Paulo está fazendo ali, através daquela carta, um elo de ligação, uma ponte, para que Onésimo pudesse voltar e restituir o relacionamento ali com o Senhor dele. E nós vemos a importância que existe nas pontes que são construídas. Como são as pontes do nosso relacionamento? Ou estão as pontes dos nossos relacionamentos? Às vezes até existe ponte. Mas será que elas estão entulhadas? Cheio de barreiras? E talvez numa noite como hoje, Deus está dando a oportunidade de nós tomarmos uma decisão de reescrever a nossa história a partir de hoje, olhando de uma forma muito mais intencional. Eu diria, olhando com os olhos de Deus para as pessoas que estão ao nosso redor. Olhar com os olhos de Deus para que aquelas pessoas possam ter a oportunidade, através dos nossos relacionamentos, de se aproximarem desse Deus que as ama tanto. 1 Pedro 3,15 diz assim, antes santifiquem Cristo como Senhor, santifiquem Cristo como Senhor em seu coração, esteja sempre preparados para responder a qualquer pessoa que lhe pedir a razão da esperança que há em você. Nós temos que entender que aprender, para que a nossa convivência nos leve, às vezes, a responder quando somos questionados a respeito da nossa esperança e da nossa fé. Quando nós indicamos, em uma página quase que inteira e até mais, do nosso boletim, nós estamos apresentando aí o CFI, é que você tem a oportunidade de ter ferramentas para você conhecer mais o amor desse Deus, para poder transmitir ainda mais desse amor, desse Senhor, que deseja alcançar as pessoas que estão ao nosso redor. Quando a gente indica o clube da Bíblia, é para a gente se preparar. Para a gente se preparar. 1 João 2, de 15 a 17, diz: não amem o mundo e nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Palavra preciosa, mas muito sério. Sabe por que é sério? É com tristeza que eu vou dizer isso. É que às vezes os nossos valores estão invertidos e a gente está amando mais as coisas que estão no mundo do que a missão dada por Cristo, do que a missão que Deus deixou para nós através dos nossos relacionamentos. Mas você está ouvindo e vai dizer: poxa vida, mas o tempo todo eu preciso testemunhar do amor de Deus. Eu digo: você tem o privilégio de compartilhar do amor que alcançou a tua vida. E todas as vezes que eu participo da ceia do Senhor, esse memorial tão precioso, não tem como eu não agradecer e dizer: Deus, obrigado, muito obrigado, porque um pecador maldito como eu pôde ter uma oportunidade, porque o Senhor me amou. E esse é o sentimento que invade o nosso coração. E de repente, Deus começa a nos dar oportunidades de mudar o nosso relacionamento, a nossa forma de se relacionar. Quem esteve aqui no Multiplique ouviu, nós falamos a respeito de casa de paz. Casa de paz. Eu tenho olhado casa de paz como uma oportunidade de nós tirarmos barreiras, entulhos, containers, do meio das pontes dos nossos relacionamentos. Onde nós teremos a oportunidade de chegar na casa de pessoas do nosso relacionamento e apresentar o amor de Cristo que traz paz e paz eterna na vida de uma pessoa. Orem por isso. Converse lá dentro do teu PGM. Eu tive, pastor Marcos, eu tive na quarta, no sábado agora, ontem, com os meus líderes da minha área, com os meus supervisores. E a gente já sonhou pelo menos 2 casas de paz por PGM. Por PGM. E eles estavam todos empolgados ali. E eu creio do fundo do nosso coração que Deus vai usar casa de paz no nosso meio para que a gente possa romper as barreiras criadas pelo inferno na vida de pessoas que estão ao nosso redor. Eu creio. Eu tenho orado, eu tenho buscado, eu tenho pedido a Deus. E que nós, como igreja, possamos entender isso como uma oportunidade de testemunharmos do amor de Deus. Nós teremos a oportunidade de testemunhar que Jesus salva, que Jesus liberta, que Ele mata a sede dos sedentos, consola os aflitos, que o Senhor realiza milagres. Mas o mais importante, que o Senhor ama demais as pessoas. E a nossa vida terá a oportunidade de obedecer à palavra do Senhor. João 14, 21 diz: aquele que tem os meus mandamentos, quem tem os meus mandamentos e lhe obedece, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me revelarei a ele. Palavra preciosa, texto precioso da palavra de Deus. 1 João 4, de 10 a 12 diz: nisto consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros, e ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor será e está aperfeiçoado em nós. Eu não sei, diante de uma palavra como essa, quais são os toques do Espírito Santo dentro do teu coração. Eu não sei quais são os toques do Espírito Santo. Mas eu, enquanto eu estava preparando essa palavra, Deus começou a trazer alguns nomes no meu coração. De pessoas que passaram pela minha história, outras pessoas que fazem parte da minha história. Outras eu tive que refletir com o coração muito apertado, porque já passaram pela minha história. Agora, eu não queria que nós saíssemos daqui numa noite como a de hoje sem nós assumirmos um compromisso diante de Deus. E a minha palavra aqui não é para que a gente olhe para trás, não, para aquilo que ficou para trás, mas que a gente possa olhar para frente, para aquilo que Cristo pode fazer através dos nossos relacionamentos. Mas que de forma intencional a nossa vida traga a marca do sangue de Cristo no coração das pessoas ao nosso redor. Queria que você baixasse a sua cabeça um pouquinho. Queria que você falasse com Deus. Que você apresentasse aí diante do Senhor. Qual é o toque do Espírito Santo de Deus no teu coração nessa noite? Será que Deus tem mostrado para você que os seus relacionamentos até são legais? Mas hoje essa ponte parece que está com um container no meio. Talvez você, como eu, vai ter que olhar para o passado e chorar. E dizer: Deus, perdão, porque tanta gente passou por perto de mim. E eu não marquei aquela vida com o sangue do Cordeiro. E hoje você vai dizer: Deus, me perdoa, porque eu deixei de ser intencional nos meus relacionamentos. Eu não fui um bom construtor de pontes. É esse o toque do Espírito Santo. Se for, fala com Deus aí onde você está. Fala: Senhor, estou entendendo, Pai. Agora não deixe isso parar por aí, não. Mesmo você que não tem habilidade com ferramentas e construção, o Espírito Santo de Deus pode fazer de você um grande construtor para alcançar vidas. E aqui vai entrar um grande desafio para você. Eu não sei quais são os nomes, mas eu tenho certeza que existem nomes que Deus tem trazido aí à sua mente. Pessoas que fazem parte do seu dia a dia, seja na sua vizinhança, na sua família, no seu trabalho, na sua faculdade ou no seu colégio, na rua que você mora, no mercado que você frequenta, no posto de gasolina. Eu não sei quais são os nomes, mas eu queria que você hoje pudesse apresentar esses nomes diante do Senhor. Fica de pé onde você está, mas continua de cabeça baixa em oração. Queria que a gente fizesse aqui um movimento de intercessão e de clamor nesse momento. Eu não sei quais são os nomes, né, que Deus tem trazido aí no teu coração, mas eu queria que você saísse do teu lugar e viesse aqui à frente para orar comigo. E você saindo daí, você vai trazer esse nome representado aqui diante de Deus. E nós vamos apresentar, e nós vamos fazer aqui um tempo de oração e de clamor por essas pessoas, por essas pontes que Deus tem trazido para perto de nós. E hoje nós estamos reconhecendo essas pontes. Quais são os nomes que Deus tem trazido aí no teu coração, na tua mente? Quais são? Queria que você saísse daí. Você que Deus tem falado um nome aí que você precisa fazer com que essa ponte se une, você vai vir aqui à frente junto comigo. Eu estou aqui porque eu tenho nomes. E você vai se colocar diante de Deus, apresentando esse nome dessa pessoa para o Senhor. E nós vamos juntos aqui como igreja orar. E nós vamos estar assumindo um papel dentro do nosso relacionamento de construir ponte para que essas pessoas conheçam o amor de Deus. Enquanto a gente começa a cantar aqui agora, você vai sair do teu lugar, venha para frente, vem espírito de oração apresentar essa pessoa aqui à frente. E nós vamos estar fazendo um movimento de oração por essas pessoas que Deus tem revelado dentro do nosso coração. Venha para cá.
Antes eu falar, eu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim.
Aleluia.
Respirar, soprasse tua vida em mim.
Aleluia. Olha aqui para mim, vocês que estão aqui à frente. Esses nomes que o Espírito Santo de Deus trouxe ao seu coração não foi por um acaso. Mas Deus deseja usar a sua vida de uma forma especial para que o elo de ligação entre Deus e eles se torne mais próximos. Eu queria que agora nós orássemos por essas pessoas especificamente. Eu queria que você fechasse os teus olhos. Igreja aí, ore junto com cada um de nós aqui. Vamos orar. Deus, o Senhor conhece cada nome, Pai, que o Teu Espírito Santo tem trazido ao coração do Teu povo, Pai. Deus, obrigado porque o Senhor escolheu essa noite para nos confrontar e nos desafiarmos, Deus, a vivermos de forma intencional os nossos relacionamentos, Senhor. Faça, Pai, com que nós sejamos os construtores, através dos nossos relacionamentos, de pontes, ó Deus, que vão servir de elo de ligação entre o Senhor e essas pessoas que o Senhor ama, que o Senhor deseja transformar, impactar e salvar, Pai. Deus, visita, Deus, o coração de cada uma dessas pessoas, ó Deus, que o Teu Espírito tocou o coração e a mente do Teu povo que aqui está, Pai. E faça com que, Deus, eles tenham a oportunidade de apresentar o Senhor, aquilo que o Senhor faz, aquilo que o Senhor tem feito na vida de cada um deles. Eles que aqui estão à frente são Teu filho, Teu povo, Pai, que está clamando a Deus por vidas, ó Deus, que o Senhor tem colocado perto deles, ó Senhor. Por isso, Deus, que hoje possa haver um marco, ó Deus, na intencionalidade, no jeito de viver, na forma de se expressar, na forma de se portar, para que o Teu nome seja glorificado, Senhor. Por isso que o toque do Espírito Santo de Deus nessa noite possa permanecer enquanto os olhos dos Teus filhos estiverem abertos, ó Deus, para que com a nossa vida nós possamos, ó Deus, apresentar ao Senhor, dar oportunidade para que as pessoas conheçam tão grande amor, infinito amor, vindo da parte do Senhor, Pai. Obrigado porque o Senhor tem falado ao nosso coração. Obrigado porque o Senhor tem nos desafiado, Senhor. E que o Teu povo, ó Deus, saia daqui, Deus, com a certeza da Tua presença. E que a nossa missão seja plenamente estabelecida, Deus, durante todos os dias da nossa existência, para glorificar o Teu nome, Senhor. Em nome de Jesus, nós oramos.